Bom, vamos lá, vamos tentar terminar hoje o assunto, já que vai começar férias. Nós vimos já aqui dois terços praticamente dessa história do Yitzhak em Gerar. Então vamos só retomar do começo rapidinho, uma revisão rápida, para poder ver o último terço que faltou. Então nós tínhamos visto que teve fome na terra de Canaã e por isso o Yitzhak quer ir para o Egito. Quando ele está indo para o Egito, Hashem aparece para ele e fala para ele: não, você não vai descer para o Egito. É para você ficar em Gerar. Onde ele estava, em Gerar, a terra de Avimelech, você fica por aí. E aí ele fica lá de fato em Gerar, Vayeshev Yitzhak Bigrar, e Yitzhak acaba morando em Gerar. E aí a Torá conta que as pessoas perguntaram para ele a respeito da esposa dele, ele falou que ela é irmã, porque ele tinha medo que vão matá-lo para ficar com a Rivka. E aí passou o tempo, o Yitzhak acabou se descuidando já dessa invenção que ela é irmã, e o Avimelech descobriu que ela era a sua esposa. Aí o Avimelech chamou Yitzhak e falou: opa, ela é tua esposa, por que você não contou para mim que ela é tua esposa? E aí ele disse: olha, eu tinha medo que vão me matar. Aí o Avimelech falou: mas o que você fez? Quase que uma das pessoas do povo, ou como nós vimos, a pessoa importante, o Avimelech mesmo, se deitou com a sua esposa e você traria sobre nós um pecado. Aí o Avimelech ordenou que ninguém pode encostar nem nele, nem nela. E a pessoa que chegar perto deles vai morrer. Aí nós mencionamos semana passada, vocês devem lembrar, o Netziv de Volozhin, que analisa esse trecho e nos diz que, na verdade, o Yitzhak recebia muito pessoas na sua casa para negócios. E o Avimelech queria a todo custo parar com isso, porque o Yitzhak estava crescendo muito. Mas parar assim imediatamente não ia dar certo, porque havia um tratado de paz entre Abraham e Avimelech, e não ia pegar bem agora de repente ele chegar e falar: ó, não pode mais fazer negócios aqui. Então ele deixou até um motivo qualquer que seja. Agora apareceu um motivo. Olha, tá vendo? Você está correndo perigo. As pessoas estavam de olho na tua esposa. Sabe uma coisa? Proibindo qualquer pessoa chegar perto de você. Dessa forma, indiretamente, ele está conseguindo acabar, entre aspas, com os negócios de Yitzhak. Mas, vai Israel Yitzhak Baretz Ahi, a Torá conta que Yitzhak plantou naquela terra e ele conseguiu 100 vezes a plantação que normalmente daria ali. Então, tanto era ano de fome, era uma terra que não era tão boa, e o Yitzhak conseguiu uma produção gigantesca, e ainda por cima ele foi camarada. E não ficou querendo subir os preços e queimando parte da sua produção. Toda a produção que ele teve, ele colocou no mercado. Vaivarecheu Hashem, e Deus abençoou, quer dizer, que até todo mundo notou a bênção que ele tinha, porque todo mundo pôde usufruir dessa comida que ele conseguiu na sua safra. Vaigdalaisha, e o homem cresceu, ele foi crescendo cada vez mais. Como nós vimos, Hashem priva às vezes a pessoa da riqueza porque não sabe como ele vai usar isso, e por isso ele dá uma chance. O Yitzhak enriqueceu um pouco, continuou se comportando como Hashem queria, então ele pode enriquecer mais. Está melhor ainda, pode ficar maior ainda. E ele tinha bastante rebanho, bastante gado, bastante mão de obra. Aí vai Caneu, o topo ele estima. Agora os filisteus começaram a ficar com inveja de Yitzhak. Aí a Torá nos contou que todos os poços que foram cavados pelos escravos do pai, na época do pai, na época de Abraão, os filisteus cobriram ou preencheram de terra. Alguns poços foram apenas cobertos, fechados, e outros foram completamente preenchidos de terra para nem sobrar lembrança dele. E aí nós vimos, entre as várias explicações semana passada, que os poços que Abraão cavou, ele deu nomes em lembrança a Deus, de forma que quem vinha beber água do poço lembrava da existência de Deus por causa do nome. E os filisteus queriam apagar esse negócio. Chega, não queremos mais esse monoteísmo aqui, chega de falar de Deus. Resolveram cobrir os poços para esquecer. Aí o Avimelech falou para Yitzhak: escuta, lech meimano, vai embora de nós, porque você ficou muito poderoso, você está muito grande, você está muito rico, a gente não suporta mais você por aqui. E você vai me desculpar se nisso eu estou, de certa forma, desrespeitando o tratado de paz que foi feito com o seu pai, mas não dá para continuar assim, você não pode ficar aqui, por favor, retire-se. Yitzhak vai embora e acampa perto do rio Gerar. Lá, eles voltam a cavar, quer dizer, Yitzhak, a turma dele, volta a cavar os poços que tinha na época de Abraão. Então, nós vimos que ele abriu os poços que estavam fechados, que dava para achar onde eles estão, apenas abrir e descobrir ele. E os poços que estavam completamente fechados com terra, não dava mais nem para saber onde eles eram na época de Abraão. E por isso, não tinha como cavar esses. Então faltavam poços. E por isso os servos do Yitzhak cavaram novos poços. Cavaram um poço e lá encontraram Be'er Maim Chaim, um poço de água viva. E aí começaram pastores de Gerar começaram a brigar com os pastores de Yitzhak, dizendo: essa água é nossa. Nós vimos semana passada o que eles alegavam: você cavou perto do rio, essa água é água do rio. Se é água do rio, a água é nossa. Você não tem direito de tirar a água do rio, nossa. E aí o Yitzhak falou: sabe uma coisa? O nome do poço é Esek Kitasekuimo. Eu vou chamar esse poço de Esek, de briga, de reclamação, porque vocês estão reclamando comigo. Aí cavaram mais um poço, os servos de Yitzhak, e também começaram a brigar por esse poço, como o Netziv levantou aqui, que a primeira vez brigaram com alguma alegação: você está roubando a água do nosso rio. E nessa segunda vez já não diz nada, simplesmente brigaram. Por quê? Porque viram da primeira vez uma alegação sem nenhum sentido, e que Yitzhak comprovou ser água viva, água de fonte, e mesmo assim o governo deu apoio a eles, filisteus. Então dessa vez eles falaram: nem precisamos alegar nada, queremos o poço para nós, nós podemos simplesmente dizer: esse poço é nosso. Pronto, não precisa dizer nada, não precisa justificar, e automaticamente o governo vai nos apoiar, como sempre apoiou contra a família de Abraão. E aí Yitzhak chama de Sitna, o poço de Sitna, inimigo, porque agora você já está demonstrando que vocês são meus inimigos. Vocês, primeira vez vocês vêm, tentam brigar com alegação, com justificativa, a segunda vez vocês já vêm brigar sem nenhuma justificativa. Significa que vocês querem é ficar brigando comigo, e por conseguinte vocês são meus inimigos, e o poço, eu chamo ele do poço dos inimigos. Aí Yitzhak vai embora daquele lugar, vai mais para longe, e lá ele cava um outro poço, e nesse poço já ninguém briga com ele. Vaikra Shema Rehovot, ele chamou o nome de Rehovot, de se alastrar, poder se alargar, e ele falou: agora Deus está me permitindo me frutificar, me espalhar numa tranquilidade, ótimo, agora ninguém está brigando comigo. E como nós vimos também, a respeito dos poços que Abraão tinha cavado e os filisteus fecharam, e agora veio Yitzhak e reabriu esses poços, e a Torá enfatizou que ele deu os mesmos nomes dos poços que Abraão tinha dado. Nós vimos, primeiro, ele quis dar o mesmo nome para que eles não pudessem reclamar e reivindicar os direitos no poço. No poço, olha, é o mesmo poço do meu pai, tem até o mesmo nome, o mesmo cadastro, não pode reclamar. Ou ainda, nós vimos o quanto o Yitzhak se preocupava em manter os caminhos do pai, até nesses nomes, que ele resolveu dar os mesmos nomes. Ou ainda, uma vez que Abraham deu nomes que lembrassem a existência de Deus para que as pessoas que bebiam água agradecessem a Deus, os filisteus vieram e cobriram porque não queriam mais saber disso. Yitzhak agora vem e diz: não, vamos voltar àquilo que meu pai fazia, ao trabalho que meu pai fazia. Vou abrir os poços, vou dar os mesmos nomes, nomes que lembram a existência de Hashem, para que todos vocês reconheçam a existência de Hashem e agradeçam a Deus pela água que Ele dá a vocês. Bom, continuando, diz a Torá o seguinte: Vayal Misham Be'er Shava. Depois disso, o Yitzhak subiu de lá e foi para Be'er Sheva. Be'er Sheva era um lugar onde, em primeiro lugar, Abraham viveu muito tempo lá. Em segundo lugar, Yitzhak já viveu também lá. Quando Yitzhak era pequeno, ele viveu em Be'er Sheva uma época. E agora Yitzhak resolve voltar para Be'er Sheva. Vayera elav Hashem balayla hahu. Deus aparece para ele naquela noite. Vayomer diz: Anochi Elokei Avraham Avicha. Eu sou Deus do Abraham, o seu pai. Al tiraki itecha anochi. Num tema, pois eu estou com você. Uverachticha, eu abençoarei. Veirbeiti et zaracha, eu vou multiplicar a sua descendência. Bavur Abraham avdi, em mérito, em prol do Abraham, o meu servo. Até aqui, Yitzhak estava morando lá no meio dos Plishtim, no meio dos filisteus. E Yitzhak estava sendo forçado a ficar no canto dele por causa dos filisteus. Quer dizer, o Yitzhak estava no começo morando em Gerar, estava lá junto com todo mundo. De repente, eles começam a odiar ele, começam a ficar com inveja dele e começam a colocar ele para o canto. Você aqui não. Então, em primeiro lugar, ninguém chega perto do Yitzhak. Em segundo lugar, sabe uma coisa, Yitzhak, você está incomodando aqui, vai para fora da cidade. Então, ele o tempo todo foi forçado a ficar afastado das demais pessoas. Aqui o Yitzhak acabou sendo forçado a um caminho que deveria ser natural de um filho de Abraham. Abraham, nós vimos que também tentava ficar distante das multidões. Por mais que ele ficava no meio do caminho para receber bastante visitas, para conseguir bastante pessoas que ele vai poder falar sobre a existência de Deus, mas de uma forma geral, Abraham não ficava morando em cidades. Ele sempre tentava morar no canto dele, para ele poder servir a Deus direitinho, sem ninguém incomodando, sem ninguém atrapalhando. Aqui nós temos o Yitzhak sendo forçado a ficar no canto dele. Algo que ao longo dos séculos foi forçado aos descendentes dele. Quando eles tiveram que ficar fechados num gueto, onde os povos empurravam eles: vocês aqui no meio não, nós não queremos vocês no meio. Vocês precisam viver no seu canto. Sim. Por quê? Porque se o judeu começa a se mesclar demais e começa a correr o perigo de assimilação, então os povos resolvem esse problema. Não vai ter assimilação, você fica no teu canto, aqui você não vai ficar. Então aqui o Yitzhak estava morando no meio de Gerar, corria o risco dele acabar entrando com a cabeça dentro do trabalho dele e acabar, Deus nos livre, também se misturando com as pessoas que moravam lá. Então Deus fez com que os povos mesmo falassem para ele: desculpa, aqui você não, você vai para o teu canto. Nós não queremos você se mesclando conosco. Depois que o Yitzhak nota que Hashem está colocando ele num canto, ele resolve fazer isso sozinho. Sim. Sim. Isso faz parte da inveja deles. Justamente, vai caneu o outro pelo estímulo. Invejaram. Faz parte da inveja esse vai e vem. Por um lado a gente quer, por um lado a gente não quer. Mas na hora que de fato o povo de Israel está querendo se mesclar, eles não querem. Por que eles não querem? Porque Hashem quer dessa forma. Que não é para se misturar. Se não é para se misturar, eles colocam a gente no nosso canto. E por isso, a partir do momento que Yitzhak nota que ele está sendo colocado por um canto, ele decide: tchau, eu não fico mais aqui. Vou embora do meio de vocês. E ele vai para um lugar chamado Be'er Sheva. Be'er Sheva, aqui nesse momento, ainda não é cidade. Hoje todo mundo conhece a cidade de Be'er Sheva. Não é cidade, é um lugar. Um lugar chamado Be'er Sheva. E lá, chegando, Hashem promete para ele proteção, Hashem promete para ele bênção, Hashem promete para ele que ele vai se multiplicar. Vayiven sham mizbeach. E lá o Yitzhak constrói um altar. Vayikra b'shem Hashem. Ele chama em nome de Deus, quer dizer, ele começa a fazer aquilo que o seu pai sempre fez, propagar o nome de Deus entre as pessoas. Vayet shama holo, e lá ele monta a sua tenda. Vayichru shama avdei Yitzhak be'er. Lá os escravos do Yitzhak cavam um poço. Por enquanto o Yitzhak não sabe. Os escravos foram cavar, um pouco mais distante dele, cavaram, descobriram um poço. Vayichru shama avdei Yitzhak be'er. É interessante que o Rav Hirsch nota aqui que existe uma diferença entre a palavra vayichru, o verbo vayichru, e lachpor. Vayichru é a primeira fase de cavar, quando você começa a cavar. E lachpor é quando você cava profundo, profundo, profundo. Eles começaram a cavar e acharam água. Olha que diferença gigantesca. Até agora, eles tinham que ficar lutando para achar água. O tempo todo tinha que ficar cavando, 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 cavando profundo para conseguir achar onde tem água. De repente, Yitzhak sai de onde ele estava morando, resolve que agora ele vai morar no canto dele, ele vai para Be'er Sheva. Quando ele chega lá, ele ainda nem está sabendo disso. Os escravos dele vão, começam a cavar, já está cheio de água. Aqui eles não precisam brigar por água, eles não precisam brigar pelos poços, e ainda por cima a água aparece de forma fácil. Isso demonstra o quanto o caminho do Yitzhak agora estava correto. Yitzhak, no meio de todo mundo, é difícil, é complicado. Se você está um pouco mais distante de Hashem, entre aspas, é mais difícil. Se você agora resolve se afastar um pouco do resto da turma, se aproximar mais de Deus, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Não tem mais brigas e ainda por cima se acha água fácil. Tem uma pergunta minha?
É isso tudo da inveja
Agora é Beersheba. Esse poço que ele achou fácil é Beersheba. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Não é fácil de achar aqui. E mesmo assim ele consegue achar tão fácil assim água. É interessante que isso lembra um pouco sobre Hanukkah. Já que acabou Hanukkah agora. Nossos sábios mencionam a diferença que tem entre Hanukkah e Purim. Purim tem uma mitzvah de comer refeição, refeição festiva. Hanukkah não tem mitzvah de refeição festiva. Por que essa diferença? A diferença é porque em Purim o nosso pecado foi ligado à alimentação. O povo participou da festa de Ahasverosh, onde Ahasverosh colocou os utensílios sagrados do Beit HaMikdash para desprezá-los, e por isso acabou tendo um decreto ruim sobre nós, porque nós participamos dessa festa. Nós participamos dessa festa e depois nós consertamos isso por intermédio de jejum. 3 dias de jejum que a Esther instituiu para o povo. Hanukkah é outra história completamente. Hanukkah, ninguém quis o nosso corpo. Hanukkah, o que aconteceu foi que as pessoas acabaram ficando um pouco relaxadas quanto ao serviço a Hashem. Disse Deus, olha, se vocês estão relaxados no serviço a mim, vocês estão relaxados no serviço no templo, então vocês vão perder o templo, vocês vão perder o serviço no templo. E por isso o Beit HaMikdash foi conquistado pelos gregos. Mas uma família brava de Hashmonaim demonstrou para todo mundo e demonstrou para Hashem como eles estão dispostos a entregar a vida deles para poder fazer a vontade de Hashem, para poder voltar a cumprir mitzvot, para poder voltar a estudar a Torá, para poder voltar a servir a Deus. Uma vez que demonstraram essa vontade de servir a Hashem, automaticamente Hashem falou, se vocês querem tanto me servir, eu vou ajudar vocês a me servirem. Vocês vão achar um pote de óleo, uma coisa absurda de se achar naquele momento. Vocês vão achar, esse óleo vai durar 8 dias para vocês poderem ter mais óleo, etc, etc. Vocês vão voltar ao Beit HaMikdash, etc. Então você vê aqui que quando houve um certo relaxo no serviço a Hashem, eles acabaram perdendo coisas. Quando eles mostraram a bravura deles para voltar a servir a Hashem da melhor forma, eles voltaram a ter as coisas mais fáceis. Isso lembra muito aqui o Yitzhak. Yitzhak estava, de certa forma, um pouco distante, porque ele estava no meio de todo mundo lá, já se mesclando demais. As coisas estavam mais difíceis para ele. A partir do momento que ele foi para um canto para servir a Hashem com mais afinco, as coisas começaram a vir para ele com uma facilidade muito maior. Bom, agora a Torá conta algo incrível. Yitzhak estava morando em Gerar e Avimelech virou para ele e falou, desculpa, o senhor está incomodando já aqui, vai embora. Ele foi embora. Foi embora para fora da cidade, depois um tempo foi até Beersheba. Conta a Torá agora, Avimelech halach eilav migerar. Avimelech foi para Yitzhak de Gerar. Vahuzat mereehu, e com um grupo de colegas. Ufichol sar tzevaó e Ufichol, o seu ministro de guerra, o seu general. Então, Avimelech foi de Gerar para Beersheba para se encontrar com Yitzhak. Não foi sozinho, ele foi acompanhado do seu séquito, foi acompanhado do general dele. Vayomer alehem Yitzhak, Yitzhak fala para ele, Madua batem eilai. Por que vocês vieram até mim? Vocês me odeiam. Vocês mandaram embora de você. Eu não estou entendendo isso, diz o Yitzhak para Avimelech. Vocês acabaram de me mandar há pouco tempo atrás embora do seu lugar. De repente você vem aqui e veio fazer o que aqui? O que você quer de mim? Vocês me odeiam? Vocês vieram me procurar agora? Bom, primeira coisa, é curioso no versículo anterior que está escrito que Avimelech veio de Gerar. É óbvio. Nós sabemos onde Avimelech mora. Não precisava dizer que Avimelech veio de Gerar. O que quer dizer que Avimelech veio de Gerar? Dizem os comentaristas aqui, migrar não no significado de cidade ou de local chamado Gerar. Migrar também pode ser do verbo legorer, que significa ser arrastado. Avimelech foi forçado a ir até Yitzhak. Isso significa que ele foi degrar, não degrar, e sim migrar. Migrar como um verbo. Migrar quer dizer que ele foi forçado. Ele foi forçado a ir até Yitzhak. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu muito simples. Consta nos Midrashim que quando Yitzhak foi embora de Gerar, Itibeshan Berehon, os poços deles secaram. Veilanehon loavdu peirin, e as árvores frutíferas de repente deixaram de dar frutos. Veargishu de begin de tarichu yatei havelehon kolda. E eles perceberam, eles sentiram depois de um tempo, começaram a sentir, sabe? O que aconteceu nos últimos tempos? O que nós fizemos nos últimos tempos que causou que de repente os poços secaram, as frutas não estão mais dando nas árvores? E aí eles se tocaram. Sabe o que nós fizemos nos últimos tempos? Mandamos o Yitzhak embora. Será que foi por causa disso? Deve ser que foi por causa disso. Vamos atrás do Yitzhak. Sim. Lógico, conheciam, não era uma pessoa estranha, eles conheciam já Abraham, todo mundo lá conhecia Abraham. Então, eles sabiam quem é Yitzhak, Yitzhak é filho de Abraham, todo mundo conhecia Abraham, Abraham morou muito tempo lá perto, tinha tratado de paz feito com ele, uma pessoa famosa, tinha tantos poços lá dele, eles conheciam o sujeito. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Em primeiro lugar, nós notamos aqui algo que a história também nos demonstrou. Os judeus incomodam porque a economia está mal por causa dos judeus. Manda os judeus embora e a economia não estava tão mal assim. E aí descobrem que agora sim a economia está mal de verdade. E aí eles percebem, não em todos os casos, mas em muitos dos casos se percebeu, nós mandamos os judeus embora. E agora? Aqui Avimelech faz isso. E Avimelech se toca, olha só o que eu fui fazer, eu coloquei isso para fora. Desde que eu coloquei Yitzhak para fora, a situação aqui ficou caótica. Os poços secaram, não tem mais frutas nas árvores. É melhor eu ir lá falar com ele, pelo menos tentar chegar a um acordo de paz com ele. Olha, Avimelech tinha um acordo de paz com Abraham. Yitzhak estava passando fome e veio buscar abrigo na terra de Gerar, pedir ajuda para Avimelech, e Avimelech não deu nenhuma ajuda para ele. Quando finalmente Yitzhak tem uma bênção de Hashem lá, ele começa a crescer, Avimelech coloca ele para fora. Quem profanou o pacto de paz que havia entre ambas famílias? Avimelech. Agora Avimelech quer que reforce esse tratado de paz. Ele vem agora para Yitzhak e fala: Yitzhak, eu quero muito um juramento seu que vocês não vão fazer nenhum mal para nós. Sabe, eu deslizei um pouco aqui, mas não tem importância. Eu quero ouvir de você que você não vai fazer mal para mim. Como Rav Hirsch comenta aqui, o povo judeu foi aquele que ao longo de todos os séculos foi fiel aos seus tratados de paz. Foi fiel a todos os pactos que foram feitos com outros povos. E justamente por isso que eles mereceram um bom nome de fidelidade. Nós vamos ver daqui a pouco que o Avimelech se considerava uma pessoa maravilhosa. Olha, nós somos bonzinhos. Nós mandamos você embora, mas pensa bem. Nós podíamos ter feito mal para você. Nós podíamos ter colocado você para fora a pontapés. Nós somos bonzinhos. Só convidamos você a se retirar. Então Avimelech se considerava uma pessoa muito boa. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Bom, o Yitzhak aqui diz: escuta, por que que vocês vieram aqui falar comigo? Afinal, vocês me colocaram para fora. Nós tínhamos um tratado de paz. Eu vim para cá pedir abrigo, você nem me ajudou. Você me colocou para fora. O que de repente vocês querem agora? O que vocês vieram fazer aqui agora? Sabe o que acontece? Tem um versículo em Megilat Eichá. Megilat Eichá, as Lamentações, se fala em Tisha B'Av. Um dos livros da Torá, Eichá. Lá está escrito: Galeta Yehudá Me'oni Umerov Avodá. Yehudá foi exilado por causa da pobreza e por causa de muito trabalho. Espera aí. É pobreza ou é muito trabalho? Diz o Rei Sherav, sabe o que acontece? Qualquer coisa vira motivo para expulsar judeus. Uma vez vão expulsar: vocês são pobres, vocês são mendigos, vocês estão depredando toda a região, vocês estão deixando aqui tudo feio, vão embora daqui. Por outro lado, Merov Avodá, vocês estão trabalhando demais, vocês estão ganhando muito dinheiro aqui, vocês estão atrapalhando já, porque vocês estão ficando muito ricos, vocês são milionários, está incomodando que vocês são milionários, vão embora daqui. Tanto faz o que o judeu faz, tanto faz o que acontece, ele está incomodando. Se é de pobreza ou se é de riqueza, vão embora do meio de nós. Aquele papo. Sabe, no começo você tinha uma lojinha que ficava lá no Bom Retiro, uma lojinha, e não incomodava tanto. Mas agora você já tem um shopping, você já está incomodando, vai embora daqui. Nós mencionamos semana passada uma frase que as pessoas falavam na época. As pessoas diziam na época: Zevel Pirdotav Shel Yitzhak, nós preferimos o adubo dos burros do Yitzhak, velokaspouze havoshel Avimelech, e não o ouro e a prata do Avimelech. Quer dizer, Yitzhak estava tão rico que as pessoas preferiam o pior que tinha do Yitzhak do que todo o ouro do Avimelech, que não era nada considerado ao lado da riqueza de Yitzhak. Mas tem aqueles que dizem e explicam que essa frase aqui não é esse o significado. O significado é que as pessoas falavam mais das coisas pequenininhas e do adubo do Yitzhak do que falar do ouro do Avimelech. A economia está mal, né? É, está mal. Culpa de quem? Ah, culpa dos burros lá do Yitzhak. Ah, peraí. E toda a riqueza do palácio da Avimelech não está atrapalhando? Manter o rei não está atrapalhando? Não. Isso não, não. O problema todo são os burros e o adubo do Yitzhak. Isso é que está atrapalhando a nossa economia. No começo... Começo do século XX, culpavam os judeus que trouxeram o comunismo. De repente, nos anos 30, os judeus foram expulsos dos partidos comunistas porque eles trazem o capitalismo. E hoje, já culpam os judeus pela queda do comunismo na Rússia. Ou seja, o judeu é sempre culpado. Não interessa do que, não interessa como, sempre vão jogar a culpa nele. Tem aquela famosa história daquele nazista que estava andando nas ruas, encontrou com um judeu, jogou o judeu no chão e falou para ele: Me conta, quem é o culpado de todos os problemas do mundo? E aí o judeu, coitado, lá no chão, falou: a culpa é dos judeus e dos ciclistas. Aí o nazista olhou para ele e falou: ciclistas? Por que os ciclistas? Aí o judeu falou: e judeus? Por que os judeus? Então Yitzhak fala: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas do Abatem Elah, que vocês vieram para mim, vocês me odeiam, vocês me colocaram para fora, tudo é minha culpa, todos os problemas de vocês são minha culpa. De repente eles estão batendo na minha porta em Beersheba, o que houve? E aí ele responde, vai Yomeru, e eles responderam: Raora Inu que Ayashemimach. Ver nós vimos, repetem o verbo, ver nós vimos que Deus estava contigo. Vanomer, e nós dissemos: Tehina alá beinoteino, beineinu veinecha. Aquele juramento que tinha entre nós, quer dizer, entre Abraham e Avimelech, que também seja preservado entre nós e vocês. Venichretá veritimach, nós vamos fazer um pacto com você. Sabe, nós vimos, o que quer dizer ver nós vimos? Duas vezes o verbo aqui. Nós vimos com seu pai e agora nós estamos vendo com você. Vocês são pessoas muito especiais, sabe? Vocês são pessoas divinas, são pessoas próximas de Deus. Nós já vimos com seu pai, isso agora estamos vendo com você. O Malbim diz que eles aqui quiseram dizer o seguinte, sabe, no começo... Nós pensamos que você pegou a nossa água e de forma muito natural, roubando as nossas coisas, ou se aproveitando das nossas coisas, você acabou ficando rico. Mas agora nós estamos vendo que não foi nada disso. Foi de fato, milagrosamente, Deus é que ajudou e você ficou tão rico assim. E mais ainda... Enquanto você morava entre nós, estava tudo tão bem. A economia rodava. Lógico, não vamos esconder, incomodava muito ver que você era o cara podre de rico e nós coitadinhos lá. Mas a economia rolava, tinha frutas, tinha água, tinha tudo funcionando direito. De repente, você foi embora e tudo começou a ir mal. A economia começou a regredir. Sabe? Nós chegamos à conclusão que o problema deve ser que nós mandamos você embora. E por isso nós viemos aqui apaziguar a situação. Vamos fazer as pazes. Eles vêm e querem fazer um tratado de paz. O Nachmanides diz: lógico. Tinha um pacto até agora. Tinha um pacto desde a época de Abraão. E os filisteus quebraram esse pacto. colocando o Yitzhak para fora. Fazia parte do pacto que foi feito com Abraham, que você e seus descendentes podem morar aqui à vontade. Agora, Yitzhak foi posto para fora. Posto para fora significa que eles profanaram o pacto que tinha entre eles. Agora eles começaram a tremer de medo. Depois que já colocaram Yitzhak para fora, começaram a pensar, peraí, se nós profanamos a nossa parte, significa que Yitzhak pode também agora vir a profanar a parte dele. Profanar a parte dele é perigosíssimo, porque o Yitzhak é um cara poderoso. E nós já conhecemos histórias de família. Imagina, Abraham Avinu lutou lá contra os quatro reis, venceu de uma forma incrível. Nós estamos numa enrascada. Se o Yitzhak resolver nos atacar, o que vai sobrar de Gerar? Já imaginou só se o Yitzhak vai conquistar Gerar? Sabe de uma coisa? Vamos correndo lá. Pegou o general, vamos correndo reafirmar o pacto e a resolução da ONU que foi profanada, porque vai saber o que vai ser amanhã. Conhecemos bem isso. Os inimigos vêm, cutucam, provocam, atacam, matam. Aí nós resolvemos revidar. Ops, não, cessar fogo, vamos parar. Não, tá dolorido, vamos parar esse negócio. Para, faz um acordo de paz, ok, vamos viver numa tranquilidade. Passam mais alguns dias, meses ou anos. De novo eles vêm, atacam e começam e profanam tudo o que eles falaram. E aí você começa a revidar. Ops, não, isso não pode. Nós temos um acordo de paz, vamos refazer o acordo de paz, vamos esquecer tudo o que aconteceu. Exatamente o que faz aqui Avimelech. Avimelech profanou o que foi combinado e imediatamente já está com medo. Ops, se eu profanei, ele vai vir me atacar. Não, peraí, vamos voltar. Não aconteceu nada. Esquece, foi só um relapso sem querer. Vamos voltar a fazer o nosso acordo de paz. Também é curioso a linguagem aqui, porque antes havia uma Shevuá, um juramento entre Abraham e Avimelech. Agora Avimelech pede para o Yitzhak que ele quer uma Alá. Alá é algo mais forte do que Shevuá, é mais forte do que juramento. Um juramento é a palavra. Alá, além de ser uma palavra que tem entre as pessoas, entre as partes, também significa que se um dos lados não respeitar, ele vai ser banido da sociedade. E por conseguinte, é uma linguagem mais forte de juramento. Diz agora o Avimelech qual é a regra. Intasei manura. Você não vai nos fazer mal. Kasher lo neganuha. Assim como nós não tocamos em você. Olha o cara de pau. E assim como nós fizemos com você, só o bem. Nós mandamos você embora na paz. Agora você é abençoado por Deus. Quer dizer, se você fizer... Exatamente. Se você agora vai fazer conforme nós estamos falando, você não vai fazer nenhum mal para mim, você agora é abençoado por Deus. Voltando. Ata beruch Hashem significa, se você vai cumprir o que nós estamos combinando agora, ou seja, assim como nós não fizemos nada de mal para você, tudo numa paz incrível. Imagina, a gente podia te mandar embora de Gerar te chutando, te amaldiçoando. Não fizemos nada disso. Simplesmente nós convidamos você a se retirar de uma forma tão polida e educada. Não fizemos nada de mal para você. Então você não vai fazer nada de mal. Se você não fizer nada de mal, agora você é abençoado por Deus. Ou seja, se você sim fizer algo de mal contra nós, você não vai ser abençoado por Deus. Nossos sábios trazem uma parábola para explicar essa frase tão cara de pau do Avimelech. E nossos sábios contam a seguinte parábola. Um leão, havia um leão, ele engasgou, um osso ficou entalado na sua garganta. E ele falou: quem vier e me salvar desse osso, eu vou dar uma riqueza muito, muito grande para ele. Veio um pássaro que tem um pescoço comprido e ele falou: eu vou te ajudar, rei. Ele enfiou a cabeça dentro da boca do leão, chegou até a garganta dele, mordeu o osso e puxou o osso para fora. Depois que ele terminou o serviço, o pássaro virou para o leão e falou: agora, leão, senhor rei, vossa majestade, por favor, eu gostaria que você me desse a recompensa que eu mereço. Diz o leão: o quê? Já não basta que você saiu em paz de mim, que eu não mordi a tua cabeça quando você estava dentro da minha boca, e você ainda está querendo receber uma recompensa? Dizem nossos sábios: assim falou Avimelech para Yitzhak. Nós já fizemos uma bondade enorme em te mandar na paz embora, sem te prejudicar, porque normalmente, quem aparece lá no meio de nós, nós prejudicamos. E você, nós não prejudicamos. Foi tudo numa boa. Você ainda quer agora receber recompensa? Está querendo? O que você quer da gente? Nós fizemos o melhor que podíamos. Ok. Na verdade, você percebe já logo no começo que Yitzhak conhecia muito bem a figura que veio visitá-lo. E por isso, a primeira coisa que Yitzhak tentou fazer é mandar ele embora. Quando Avimelech chegou, bateu na porta, a primeira coisa que ele falou: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês me odeiam? Vocês... vão embora. Em outras palavras, ele quis dizer: voltem para lá, vocês não têm nada que falar comigo. Mas Avimelech: não, imagina, nós vimos como Deus está com você, estava com teu pai e tal, e nós viemos aqui reforçar o nosso pacto e tal, e tal, e tal. Vayas lahem mishte. Yitzhak faz para eles um banquete. Vayochilu vayishtu, eles comeram e beberam. Esse é o caminho comum entre pessoas que fazem um pacto. Fizeram um acordo, depois tem um almocinho para fechar o negócio. Vayashkimu vaboker. E eles acordaram de manhã. Quer dizer, o Yitzhak ainda aguentou eles passando uma noite lá. Vayashkimu vaboker, eles acordaram de manhã. Vayishaveu ish leachiv, e jurou um para o seu irmão. Quer dizer, cada um fez um juramento para o outro. Vayishalechem Yitzhak. Yitzhak mandou-os. Vayelechu meito beshalom. Eles foram embora dele na paz, em paz. O que o Yitzhak fez? O que quer dizer o Yitzhak mandou eles? Vayishalechem, nós já vimos isso antes. Quando os anjos apareceram para o Avraham Avinu, já estava escrito lá também que o Avraham vayishalechem. Avraham mandou os anjos embora. Mandar embora significa quando Avraham foi acompanhá-los. E aqui Yitzhak, por mais que podia ficar com a maior raiva do Avimelech, com toda a razão, mas Avimelech é rei, Avimelech é rei, e eu sou uma pessoa educada, polida, e eu vou seguir os protocolos. E por isso Yitzhak, assim que terminou todo o tratado, acompanha o Avimelech parte do caminho, como deve ser acompanhar o rei para a viagem. Vaiba Yomahu, e foi naquele dia, lembra daquele poço que os escravos de Yitzhak encontraram? Eles encontraram ontem à tarde. Encontraram ontem à tarde, e logo chegou Avimelech, já não deu mais para falar com Yitzhak. Estava ocupado lá recebendo as visitas, já ninguém falou mais com Yitzhak. Vaihi Bayomahu, e foi naquele dia, Vaiavou Avdei Yitzhak. Vieram os servos do Yitzhak, Vaiagidulo, e contaram para ele Alodot Haber Asher Hafaru, sobre o poço que eles cavaram, acharam. Vaiomeru Lo Matzanu Maim, contaram para Yitzhak, encontramos água. Encontramos água com facilidade. Vaikra Ota Shiva. Yitzhak chamou esse poço de Shiv'a. Shiv'a é da linguagem de sete. Shiv'a é da linguagem de juramento. Alken Shem Ha'ir Be'er Sheva. Por isso o nome da cidade é Be'er Sheva. Ad Hayom Hazeh, até os dias de hoje. Eu também não entendi. Vamos ver então agora. Vamos ver agora, você tem razão. É estranho. O que aconteceu aqui exatamente? Então, em primeiro lugar, vieram eles e contaram, nós achamos água. Achamos um poço. E ele dá o nome para o poço Shiv'a. Sete. Juramento. Sheva, Shvua. Todas essas palavras giram em torno das mesmas letras. Sete ou juramento gira em torno da mesma coisa. Como nós já vimos no passado, quando Avraham Avinu fez o pacto com Avimelech, que o número sete e o juramento estão ligados. Por quê? Porque Deus criou o mundo em seis dias, portanto a criação é representada pelo número seis. E no sétimo dia, Hashem demonstrou para a humanidade que devem lembrar a existência dele que criou o universo. Portanto, sete é o número que representa Deus na natureza. E, portanto, uma pessoa que jura é uma pessoa que está se colocando abaixo do sete. Uma pessoa que está se colocando abaixo de Deus. Uma pessoa que está recebendo sobre si a divindade, sabendo, olha, Deus está por aí, Deus vê tudo o que nós fazemos, Ele é onipresente, onipotente, e por conseguinte eu preciso seguir a palavra da minha boca. Por isso que a linguagem de juramento é muito parecida com o número 7. Jurar significa você assumir o Sheva, assumir o 7 em cima de você. Por isso ele dá o nome de Shiv'a para o poço. O poço representa o número 7 e o poço representa o juramento. Não é à toa que quando foi feito o pacto entre Avraham e Avimelech, o Avraham lá deu 7 cordeiros, ou melhor, 7 ovelhas, Sheva Kevasot. Ele deu 7 ovelhas para o Avimelech e dessa forma foi firmado o pacto. Porque sete, por causa do juramento. Sim. Sim. Não. Não pode deixar de cumprir um juramento. Existe uma... O que acontece é o seguinte, o que todo mundo fala é, não pode jurar, não pode jurar. Por que você fala não pode jurar? Porque se a pessoa jurar e não cumprir o juramento é algo tão severo, nós vimos já várias vezes sobre isso, Deus nos livre... Bavon Nedarim, por causa do pecado de juramentos, quer dizer, uma pessoa que jura e não cumpre, Deus nos livre, a pessoa pode perder a família. Então, é muito forte jurar e não cumprir. E por isso que de uma forma geral, não se aconselha a ficar jurando. Na Halakha está escrito. Não se deve jurar porque nunca se sabe. Só jura e depois não cumpre. Então é melhor não jurar. Shlomo HaMelech diz: Tov shelotidor mishetidor velotechalem. É melhor você não jurar do que jurar e não pagar. Então por isso se evita jurar. Mas não quer dizer que não existem casos onde deve-se jurar. Existem vários casos na Halakha onde o tribunal obriga a pessoa a jurar algo, porque o juramento é algo muito forte. Então não tem nenhum problema de fazer um juramento se a pessoa vai cumprir. Por isso aqui o Yitzhak dá o nome para o poço de Shiv'ah, sete, tanto lembrando as sete ovelhas, tanto lembrando juramento, tanto lembrando que juramento significa a pessoa se submeter e se subjugar ao sete Hashem. Fala, Raquel.
Não, você
já responde.
Já respondi.
Vayikra ota shiv'a al ken shem ha'ir be'er sheva. Incrível. Diz a Torá, por isso o nome do lugar, o nome da cidade é Be'er Sheva até os dias de hoje. Olha, se nós formos olhar mais para trás, para Shad Vayera, quando o Avimelech veio fazer o acordo de paz com Abraham, está escrito lá o seguinte versículo: Al-Ken kara lamakom ha-hu Be'er Sheva. Por isso ele chamou o nome do lugar Be'er Sheva, poço do juramento, Kisham Nishbe'u Shenehem, pois lá juraram um para o outro. Tanto é que no próprio lugar onde nós estávamos vendo agora, a Torá contou que Yitzhak foi para Be'er Sheva. De repente na Torá fala, e por isso o juramento que Yitzhak fez com Avimelech é que é o nome da cidade Be'er Sheva. Já não chamava lá Be'er Sheva? Já chamava Be'er Sheva. Yitzhak foi para Be'er Sheva. Be'er Sheva que Abraham fez juramento com Avimelech. De repente, depois de toda a história, a Torá fala, e por isso a cidade se chama Be'er Sheva? Bom, tem algumas respostas para se entender isso. Em primeiro lugar, o poço que tinha lá se chamava Be'er Sheva porque Abraham deu esse nome. Nós já vimos aqui que todos os poços que Yitzhak recavava, que foram cavados pelo Abraham, ele dava o mesmo nome. Por conseguinte, se ele cavou agora um poço lá em Be'er Sheva, o poço de Abraham, ele chamou também de novo o poço de Be'er Sheva. E por isso o nome do lugar é Be'er Sheva. Só está reafirmando. Antes Abraham cavou um poço, chamou lá de Be'er Sheva por causa do juramento que teve. Agora Yitzhak veio e cavou novamente o mesmo poço que o seu pai cavou, deu o mesmo nome que o seu pai deu, e por isso o nome do lugar se manteve. Simples. Ou ainda, existe aqui uma diferença interessante. Existe uma diferença entre a pontuação, as vogais. Quando a Torá falou lá sobre Abraham, estava escrito que chamou o nome do lugar Be'er Sheva. Quando aqui nós vimos que Yitzhak foi, estava escrito que Yitzhak foi para Be'er Sheva. E agora ele chamou o nome da cidade de Be'er Sheva. Existe uma diferença tênue entre Be'er Sheva e Be'er Sheva. Poço do juramento, poço do sete e juramento. Sheva é só juramento, não é número. Sheva pode ser juramento e pode ser o número sete. Ou seja, que em primeiro momento Abraham deu o nome para o lugar apenas em lembrança a juramento. E Yitzhak agora quis dar um nome que lembrasse também aquilo que o seu pai fez ali, que foi um pacto junto de 7 ovelhas. E para reafirmar o número 7, ele mudou um pouquinho a forma de pronúncia. Em vez de usar uma pronúncia que só significa juramento, ele mudou a pronúncia de Shava para Sheva. E agora nós temos 2 conotações conjuntas. Tanto o juramento, tanto o número 7, para lembrar o pacto que já foi feito lá e agora só foi reafirmado pelo filho Yitzhak. E por final, uma outra diferença que tem entre ambos lugares, que é só uma questão de prestar atenção, o Radak, Rav David Kimchi, é um dos grandes comentaristas da Torá, nota essa diferença. Quando estava escrito que Abraham chamou, está escrito Alken kara lamakom hahu be'er Shava. O Abraham chamou o nome do lugar be'er Shava. Nome do lugar, região. A região se chama be'er Shava. Agora a Torá disse Alken shem ha'ir, o nome da cidade é be'er Sheva. Ou seja, na época de Abraham não tinha cidade lá. Na época de Abraham era uma região. Região onde morava ele. E tinha um poço. E ele chamou o nome do lugar da região Be'er Shava. Agora Yitzhak reafirmou a coisa. E a cidade que se formou naquela região que se chamava Be'er Shava passou a se chamar também Be'er Sheva. Que é onde tem a cidade até hoje, Be'er Sheva. Até os dias de hoje, onde é Be'er Sheva, era Be'er Sheva dele. Eu acho que eu já cheguei uma vez a mencionar que existe um poço no centro da cidade de Be'er Sheva, Be'er Sheva Antiga, porque dentro de Be'er Sheva tem a Be'er Sheva Antiga. Tem um poço lá no meio da cidade e é um poço que é chamado até hoje o Poço de Avraham Avinu. Então, provavelmente o poço que Abraham cavou, o poço que Yitzhak cavou de novo, o poço que por causa dele se chamou a região de Be'er Shava, o poço do juramento, e por causa dele também passou a se chamar Be'er Sheva, o poço do 7, daquele que se submeteu ao 7 e respeitou o juramento que ali foi firmado.